Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
Um dos principais líderes islâmicos da Austrália pede uma investigação transparente sobre a conduta de policiais de Nova Gales do Sul durante o protesto em Sydney contra a visita do presidente israelense Isaac Herzog. O protesto que terminou em confronto. Imagens de vídeo mostram policiais removendo à força dois homens muçulmanos que estavam ajoelhados em oração em frente à prefeitura de Sydney durante o protesto da noite de segunda-feira. Os homens estariam realizando uma oração de 5 minutos, que não pode ser atrasada ou interrompida, de acordo com a prática islâmica. Milhares de pessoas participaram do protesto e 9 das 27 pessoas presas foram indiciadas, com relatos generalizados de violência e truculência policial. Ibrahim Abu Mohammed é o grande mufti da Austrália, ou seja, um clérigo muçulmano sunita que representa parte da população muçulmana do país. Em entrevista à SBS Árabe, Mohammed descreveu os eventos de segunda-feira como um escândalo ético.
We are calling for a transparent investigation to prevent any violations. No one is above the law and everyone is equal before it. The police are our police and the young people are our own. We do not want confrontation between them. To achieve this, the boundaries of lawful conduct must be clear.
O comissário de polícia de Nova Gales do Sul, Mal Lanayon, afirmou ter pedido desculpas a membros importantes da comunidade muçulmana por qualquer ofensa causada e se comprometeu a investigar todos os policiais envolvidos, incluindo a revisão de todas as imagens das câmeras corporais. Anteriormente, ele defendeu os policiais ao dizer que tentavam impedir o rompimento de um cordão policial. O senador por Queensland, Matt Canavan, do Partido Nacional, que é o sócio minoritário da coalizão com os liberais, na oposição federal hoje, defendeu a resposta policial rigorosa aos protestos em Sydney contra a visita do presidente israelense Isaac Herzog. Ele afirmou que a manutenção da ordem pública deve continuar sendo a prioridade, argumentando que as autoridades precisam aplicar a lei com firmeza. Canavan disse à SBS News que, sem uma aplicação mais rigorosa da lei, a situação pode piorar.
I'm not the New South Wales Police, but I fully back law and order applying in this country. There's been too much unruly behaviour for too long. Now, it shouldn't have got to this stage. If we'd applied the law, that's happened, that's done. So now's the time to apply law, because otherwise it just gets worse and worse. So we've got to have a country of laws.
Entretanto, o senador trabalhista Josh Dolega, da Tasmânia, adotou um tom mais crítico, afirmando que as imagens levantam questões sérias que precisam ser devidamente examinadas.
I'm just as disturbed as other people and I hope there's a full investigation to be able to look at that because let's face it, you know, it's people shouldn't be assaulted like if they're peacefully protesting, but I'm not across all the details, so.
Após nova pesquisa apontar a baixa popularidade da líder do Partido Liberal, Susan Lee, os rumores estão cada vez mais intensos de que a liderança dela será desafiada pelo parlamentar Angus Taylor, que representa os eleitores da zona eleitoral de Hume, Nova Gales do Sul. Vários integrantes da ala de centro-direita do partido saíram em defesa de Lee. O deputado federal Andrew Bragg, que é membro do governo Sombra, ou Frontbench, afirma que Angus Taylor deveria renunciar à sua posição no governo de oposição, conforme as regras do Partido Liberal, caso queira mesmo desafiar Susan Lee na liderança. Taylor é o ministro Sombra da Defesa e integrante de um setor mais à direita do partido, que teve uma reunião ordinária ontem em Canberra, mas sem contestação à liderança de Susan Lee. Ele agora precisa do apoio da maioria dentro do partido para uma reunião extraordinária, caso queira desafiá-la. Andrew Bragg, ministro Sombra da Habitação e considerado um liberal moderado, apoia Lee. Ele afirma que a questão precisa ser resolvida de uma forma ou de outra para que todos possam continuar seus trabalhos.
Well, I mean, I think if people want to achieve a particular outcome on leadership, I think they should be upfront about it. I mean, I think otherwise this is just going to drag out. I mean, we are trying to do the work that we're paid to do. Right? We're paid to hold the government to account and we're paid to develop alternative policies. We're not paid to have secret meetings.
A capacidade de pagar aluguel tem piorado rapidamente na Austrália e há cada vez mais dados a provar isso. O mais recente mostra que o valor de aluguel aumentou na média 2,5 vezes mais rápido que os salários nos últimos 5 anos. Dados da empresa de análise de dados imobiliários, a Cotality, revelam que os inquilinos agora pagam, em média, um terço, ou 33,4%, de sua renda bruta com aluguel, um nível que a empresa afirma ser o mais alto já registrado. Os dados mostram que os aluguéis em nível nacional subiram 43,9% nos 5 anos até setembro de 2025, em comparação com o crescimento salarial de 17,5% no mesmo período. Famílias que gastam mais de 30% da renda bruta com custos de moradia são consideradas em situação de estresse habitacional. Enquanto isso, o maior banco da Austrália, o Commonwealth Bank, anunciou um lucro de 5,4 bilhões de dólares australianos em seus resultados do segundo semestre de 2025. O valor representa um aumento de 5% em comparação com o mesmo período de 6 meses do ano anterior. No geral, a receita do banco cresceu 6%, atingindo 15 bilhões de dólares australianos, superando ligeiramente as expectativas do mercado, impulsionada pelo crescimento do crédito, dos depósitos e pela atividade econômica mais forte. O diretor executivo do banco, Matt Comyn, afirma que o banco prevê mais aumento nas taxas de juros este ano, mas que há motivos para otimismo em relação às perspectivas para a economia australiana.
The Australian economy has proven more resilient than many expected. Growth has picked up, households are spending again, and investment, particularly in AI and energy, is increasing, even in a volatile global environment. At the same time, strong demand and a tight labour market mean inflation pressure has returned, so supporting the financial resilience of households really matters.
Portugal desceu 3 lugares no Índice de Percepção da Corrupção, medida feita pela Transparência Internacional. Está agora no lugar 46 entre 182 países, o que configura o pior resultado de sempre. Quem conta é o jornalista Rui Sá, da RTP.
Portugal obteve 56 pontos no Índice de Percepção da Corrupção organizado pela Transparência Internacional. É menos um ponto do que obtido no índice de 2024. Um desempenho confirma uma evolução negativa contínua na última década. A Europa Ocidental e a União Europeia continuam a apresentar os níveis mais elevados de integridade a nível mundial. Portugal está abaixo dessa média que o relatório mostra é influenciada por fatores como a organização excessivamente burocrática dos Estados, a lentidão dos sistemas de justiça ou a proteção deficiente de denunciantes ou jornalistas. O Índice da Transparência Internacional é feito integrando dados de 13 fontes diferentes, entre as quais grandes organizações internacionais como o Banco Mundial ou o Fórum Económico Mundial. Não depende da percepção do público em geral, mas da análise de especialistas independentes feitas aos dados compilados por aquelas organizações.
No Brasil, o fim da escala de trabalho 6x1 teria custo de menos de 1% para os grandes setores da economia. Mas o setor de serviços pode precisar de mais tempo para a transição. A pesquisa foi feita pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, vinculado ao Ministério do Planejamento. Quem conta é o repórter Gabriel Brum, da Rádio Nacional de Brasília.
A redução da jornada de trabalho teria um custo de menos de 1% em grandes setores como indústria e comércio, mas alguns setores e serviços que dependem de mais mão de obra podem precisar de políticas públicas. As conclusões estão em um estudo do IPEA, divulgado nesta terça-feira. Segundo os pesquisadores, o impacto do fim da escala 6x1 pode ser absorvido pelo mercado de trabalho. Eles lembraram de reajustes históricos do salário mínimo, como os de 12% em 2001 e 7,5% em 2012, que não reduziram o nível de empregos. A jornada geral de 40 horas semanais elevaria o custo do trabalhador seletista em 7,8%, mas dentro do custo total da operação, o efeito é menor, explica o pesquisador Felipe Pateu.
Quando a gente olha para a operação de grandes empresas na área de comércio, da indústria, a gente vê que o custo com trabalhadores ele representa às vezes menos que 10% do custo operacional da empresa, né? Ela tem custo grande de formação de estoques, custo de investimento em maquinário.
Já empresas de serviços para edifícios, como vigilância e limpeza, podem ter um impacto maior de 6,5% no custo da operação. Aí, nesses casos, seria necessária uma transição gradual para a nova jornada. O mesmo serviria para pequenas empresas que podem ter até mais dificuldade para adaptar as escalas de trabalho, segundo Pateu.
Então, a gente vê que também esse tempo de transição é muito importante para as empresas menores e você precisa abrir possibilidades de contratação de trabalhadores em meio período, por exemplo, que possam suprir, eventualmente, um tempo de funcionamento no fim de semana, caso a redução de jornada possa dificultar esse processo.
O estudo também aponta que jornadas de 44 horas concentram trabalhadores de menor renda e escolaridade. Para o pesquisador, a redução da jornada pode reduzir desigualdades.
Quando a gente reduz a jornada máxima para 40 horas, a gente bota esses trabalhadores que estão nos empregos de menores salários, de menor duração do tempo de emprego, em pé de igualdade, pelo menos na quantidade de horas trabalhadas, e a gente acaba aumentando o valor da hora de trabalho desses trabalhadores. Então, isso faz com que eles se aproximem das condições dos trabalhadores nas melhores situações trabalhistas.
Segundo a pesquisa, a remuneração média para quem trabalha até 40 horas por semana é de R$ 6.200. Já os trabalhadores de 44 horas recebem, em média, menos da metade. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
Curta, compartilhe, comente. Siga a SBS em português no Facebook.